Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim dando continuidade à nossa ida aí pelas principais regiões produtoras do país para saber como o clima está afetando a produção. E dessa vez a gente vai lá para o Rio Grande do Sul, porque naquela região de Não Me Toque, Passo Fundo ali, a situação está bastante crítica. Já faz aí pelo menos 15 dias de veranico por lá. E a situação já começa a prejudicar milho, principalmente, e a soja também já está sentindo. Para trazer mais informações e detalhes para a gente convidou o Fernando Martins, coordenador técnico da Cotrijal. Seja bem-vindo, Fernando. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. De maneira geral, essa falta d'água aí nos últimos 15, 20 dias, Fernando, está trazendo que tipo de consequência para as lavouras? De que lavouras estão sendo mais prejudicadas? Seja bem-vindo, meu caro.
Muito obrigado. Nós que agradecemos o convite para participar desse programa. Isso que você colocou é bem verdadeiro. Nós estamos passando por um veranico com uma intensidade muito grande, digamos, não que seja para o Rio Grande do Sul, veranicos são tradicionais nas safras de verão. Esse ano ele veio talvez com uma antecedência bem anterior ao que normalmente aconteceria no mês de janeiro, está acontecendo em dezembro, mas o que mais está refletindo essa situação é, digamos, essa sensação térmica, nem tanto se você olhar as temperaturas, é 35, 37 graus, que é elevada, mas se você pegar a sensação térmica no campo, ela ultrapassa os 40 graus brincando. A umidade relativa do ar está entre 12% a 15%. Então, você veja, é uma condição extremamente adversa à cultura, tanto a milho quanto soja. Se você pegar essa condição de falta de chuva aliado a essas altas temperaturas, sensação térmica elevada e baixa umidade relativa do ar, a planta fisiologicamente, praticamente, ela está parada, ela não está realizando nada de produtivo para ela, muito pelo contrário. Se você pegar no caso do milho, nós temos, digamos, as folhas principais do milho, que é as duas acima da espiga e as duas acima abaixo da espiga, são as que produzem realmente o enchimento dessa espiga. Você tem praticamente hoje as duas folhas abaixo da espiga já praticamente secando em muitas áreas próximas aqui à região de Não Me Toque, esse bolsão que eu comentava com você, que nós estamos passando essa falta hídrica, no caso, associada a essas condições climáticas.
Muito bem, Fernando. A gente tem umas
Uma
imagens.
pré-estimativa,
Desculpa.
mas nós temos certeza absoluta de que nós já estamos enfrentando uma quebra de produção nessa lavoura do milho e que sempre é extremamente ruim. Por quê? Uma, deixaremos de produzir aquilo que produzimos o ano passado, que nós produzimos em média na região da Cotrijal o ano passado, 200 sacos por hectare, que é uma média extremamente positiva e que esse ano talvez a gente não consiga alcançá-la devido a essas condições. Segundo lugar, é a escassez desse produto no mercado, que a gente sabe que dentro da cadeia também sofre inúmeras consequências com os preços resultando numa elevação do preço do milho, mas em contrapartida a influência no setor de carnes começa a sofrer também consequências. No caso da soja, ela é um pouco diferente. Não que a soja não esteja sofrendo, está sofrendo sim, mas é que nós tivemos um grande problema aqui, que foi o atraso da semeadura da cultura. Então, hoje, se nós pegarmos os últimos 3 anos, nós já estaríamos com a soja bem mais desenvolvida, já iniciando formação de grãos aqui numa condição normal, início de formação de vagens, e que esse ano nós ainda estamos com a soja com a entrelinha totalmente aberta. Por quê? Porque terminaram de plantar final de novembro, início de dezembro, e a partir dali essas chuvas começaram a ter uma escassez significativa. E como eu disse, talvez a falta de água é importante, sim, mas nós estamos associando a uma condição totalmente adversa de temperatura durante o dia, e à noite há um refresco geral, ou seja, um clima de deserto.
Muito bem. Vamos aos detalhes. Então, eu tenho, inclusive, algumas imagens aqui de áreas de milho aí na sua região, Fernando. Eu vou passando elas aqui enquanto a gente vai conversando. A gente vê esse cenário que você colocou aí de folhas secando, principalmente no terço, no, na parte de baixo aí das espigas. A gente vê também um problema de enchimento de espigas. Daqui a pouquinho a gente vai ver aí problema no enchimento das espigas. É normal que isso... Aí, ó, essa imagem que eu estava falando. É normal que isso aconteça diante da falta de água, Fernando?
É, sim, justamente isso ocorreu porque nós temos, digamos, se observar as fotos que nós estamos recebendo aqui na nossa região, você observa bem claro que aqueles plantios efetuados mais cedo, eles tiveram todo o pendoamento com chuvas ainda ideais, entendeu? Uhum. Então você consegue ter, digamos, uma polinização perfeita, e você percebe que a espiga está com o grão formado até, digamos, a ponta dela. Quanto mais você foi avançando essa semeadura, ele sofreu justamente essa falta de água no final do pendoamento, que é a polinização, onde esse grão começa a ser formado. Então, o que acontece hoje? Nós temos espigas de umas lavouras que ontem nós fomos a campo dar uma olhada, você tem 50% da espiga com grãos formados. O resto ela não conseguiu formar. Então, essa é uma espiga que, irreversivelmente, ela não tem como produzir ou formar esse grão para cima, porque já passou esse período, e essa estiagem ainda está prolongando. Nós tivemos agora, final de semana, era para ter uma chuva de 40 e poucos milímetros, e ela simplesmente cruzou pelo estado e não adentrou a nossa região. Então, como eu disse antes, nós não estamos querendo transformar essa situação para o Rio Grande inteiro. Nós estamos numa condição de um bolsão que existe aqui no Rio Grande do Sul, que essas chuvas não estão conseguindo passar essas barreiras climáticas, e então elas chegam até um determinado ponto, vão pelo litoral e passam pelo Rio Grande pelas laterais. E nós estamos nesse centro, como você mesmo falou, com 15 a 20 dias sem chuva e com temperaturas muito elevadas.
Delimita esse bolsão para a gente, Fernando, só para a gente ter uma ideia do tamanho, da abrangência desse problema.
Como repete, deu um corte na linha?
Delimita esse bolsão para a gente, só para a gente ter uma ideia do tamanho do problema aí no estado.
Certo. A limitação, para quem conhece essa região, se nós pegarmos aqui na região de Nometoque para Passo Fundo, até Passo Fundo nós podemos dizer que a situação é mais ou menos similar à nossa aqui. Indo para a direção de Saldanha, Marinho, Santa Bárbara, ela também está nessas limitações. Agora, quanto mais você vai ali para a região aí das Missões, Santa Rosa, eles já tiveram algumas chuvas que ocorreram lá que não ocorreram aqui. Uhum. Então, já é uma área que está fora dessa área de abrangência. Se nós pegarmos o lado ali de Erechim, Sananduva, eles tiveram chuvas a semana passada de 35, 40 milímetros. Ou seja, é uma situação que abranda muito esse problema. Ontem, por exemplo, nós estivemos lá para o lado de muito próximo ali a Erechim, eles pegaram uma chuva semana passada de 45 milímetros nessa área que nós tivemos, a soja desenvolvendo dentro de um padrão normal, e o milho você nota que ele está sentindo, mas as folhas estão lá verdes e a espiga está completamente formada. Então é realmente, é um bolsão que existe bem aqui na área central onde nós estamos, que nós pegamos o Planalto, né, indo até uma proximidade ali da região de quando começa as Missões, que é de Panambi para frente. Então, é um bolsão que existe no centro aqui do estado que não está recebendo essas chuvas.
E é uma região importante em termos de produção, né?
Sim, exatamente. Nós estamos numa região localizada geograficamente aqui, que para a soja, nós poderíamos dizer que é uma das regiões mais produtivas da cultura da soja no estado, né? E milho, a gente sabe muito bem. Cereais, de modo geral, quanto mais você avança para a região de Vacaria, isso inverte um pouco. Eles têm condições muito melhores em produção de cereais, ou seja, milho, trigo e cevada, enquanto a região nossa aqui, ela está numa região muito produtora de soja em termos de produtividade e potencial de produção. Que, na verdade, você tem que caracterizar o estado com algumas características muito simples de entender, que por isso que soja produz bem aqui e em outras regiões, por mais que você faça a tecnologia, ele vai ter um patamar e não consegue passar devido a condições climáticas. Por exemplo, se nós pegarmos a região das Missões, a noite das Missões ela é extremamente quente. Então, se você pegar das Missões, Santo Ângelo, vamos supor, que eu residi naquela cidade por um tempo, você tem temperaturas noturnas de 4 graus a 5 graus na temperatura noturna. Então, aqui em Pantanal-Metoc, nós estamos falando de uma temperatura noturna de 18 a 20 graus, você fala em 25, 26 em Santo Ângelo. Então, para você ter uma ideia, isso para o milho é extremamente prejudicial. Uhum. Agora, quando você vai para o lado de Vacaria, Vacaria são temperaturas mais baixas praticamente o ano inteiro. Então, o cereal sofre menos com essa condição. Em contrapartida, nós estamos bem no meio dessas duas situações, que para a soja é muito importante.
Sem dúvida. Agora, você estava me contando, antes da gente entrar no ar, que a própria planta não estava preparada para esse veranico nesse momento, né, Fernando? Choveu muito e isso deixou a planta, digamos, esse é o termo correto, mas preguiçosa em relação a enraizamento. Como é que é essa história, Fernando?
Não, o que aconteceu e o que vem acontecendo durante esses últimos, vamos caracterizar nos últimos 5, 6 anos, nós estamos passando por safras muito boas, devido às condições climáticas que também colaboraram muito. Né? Como nós conversávamos antes, o que, que aconteceu? Nós iniciamos um plantio do milho chovendo rigorosamente dentro daquilo que se esperava, até acima do que muitas vezes era necessário, e isso se prolongou até o início do pendoamento. Então, o que aconteceu? O sistema radicular, por esse sistema estar muito anaeróbico, ou seja, muita água no solo, as raízes se desenvolveram muito superficialmente. Então, no primeiro momento em que falta água, é o que a gente percebia. 2 dias sem chuva ou 3 dias sem chuva, você já notava que a folha do milho, e ela demonstra muito claro isso, ela já demonstrava o sinal de enrolar, dizendo que estava com um pouco de falta de água. Então, esse sistema radicular muito superficial prejudicou, na verdade, o milho nessa condição que nós estamos vivendo hoje, é onde nós estamos com falta de água há mais de 30 dias, né?
E essa situação deve se complicar se as chuvas não voltarem. Tem alguma previsão de volta da chuva aí, Fernando?
Olha, os institutos que a gente consulta aqui, são vários, a maioria deles a previsão é para a semana que vem e, infelizmente, os volumes não são nada satisfatórios no sentido de dizermos que amenizaria o problema. Né? Ontem estava previsto uma entrada de uma frente fria muito forte no estado, a gente não tem informações da extensão que ela veio, mas aqui, por exemplo, na região de Nometoc, não choveu nada.
Né?
Então, você veja que nós estamos passando por esse momento extremamente crítico e se até a semana que vem não houver uma chuva, com certeza as perdas no milho só tenderão a aumentar do que já existe hoje, né? E que soja a gente também sabe que por mais que ela resista à condição de uma estiagem melhor do que o milho, com certeza ela já deve estar expressando potenciais de perdas, ou seja, daria quase para segurar para você que talvez a gente não consiga atingir os patamares produtivos do ano passado. Isso é com certeza.
E qual foi?
Quanto significaria essa perda? Hoje é muito cedo, né?
Uhum. E qual foi o patamar do ano passado, Fernando? De média?
Nós tivemos o ano passado produtividades muito próximas aos 70 sacos por hectare, média da cooperativa.
Uhum.
Né? Se nós pegarmos o estado, é uma média de 54 sacos. Então, você veja, uma média de 54 sacos, se você baixar ainda mais essa produtividade devido a condições não muito favoráveis, você já começa a impactar significativamente na própria rentabilidade da propriedade.
Uhum. Agora, a vantagem da soja, vantagem entre aspas, é porque ela teve um plantio um pouco atrasado e nesse momento, pelo que eu entendi da sua fala anteriormente, não se está naquele momento de floração que exige mais água, enfim. A soja, ela ainda tem uma condição melhor do que do milho, certo, Fernando?
Na verdade, é o seguinte, você pega hoje, a maioria dos materiais que nós temos de soja são, a maioria, para não dizer, praticamente 95% de materiais que são indeterminados, ou seja, ele vai florescendo durante boa parte do ciclo da cultura no campo.
Uhum.
Né? Quando nós plantávamos, há muitos anos atrás, o saudosismo dos IAS-5 da vida e IAS-4, que quando eu comecei a trabalhar eram as cultivares que existiam naquela época, se você pegasse uma condição como nós estamos vivendo hoje, nós estaríamos diante de um desastre em termos de safra. Por quê? Porque ele começaria a florescer um porte extremamente pequeno e ela não cresceria mais por esse motivo. Né? Então, você veja que é um risco muito grande. Nós temos cultivares ativa, por exemplo, que é de hábito determinado, a mesma situação. Se não chover nos próximos dias, ela começa a desenvolver até um determinado ponto, e na hora que ela começar a florescer, a grande diferença que existe entre os dois hábitos, né? O determinado começou a florescer, a planta ela para de crescer, ela vai estar naquele estágio que ela está de crescimento e para o crescimento. A indeterminado, ela vai crescendo à medida que a planta consegue ir avançando dentro das condições que lhe forem permitidas, de água, temperaturas e tudo mais. Então, essa é uma grande diferença que existe, mas que, como eu estava até falando, nós já temos cultivares hoje que estão com um ciclo extremamente pequeno e que já estão iniciando as primeiras formações dos botões florais.
Entendi.
O que, que significa isso? A planta é como o ser humano, ela tenta preservar a progênie dela. O que, que ela faz? Ela, sentindo essa condição extremamente desfavorável para ela, ela tenta fazer o quê? Acelerar o ciclo reprodutivo dela, ou seja, é como o ser humano se nós pegar uma criança e transformar ela em adulto em questão de um ano. Isso não existe, né?
Uhum.
Mas na planta, traduzindo isso, seria a mesma forma. Então, o tempo que ela precisaria, vamos supor, 30, 40 dias para iniciar o reprodutivo, ela antecipa isso aí para 20. E isso a gente sabe que não é bom.
Uhum.
Porque você está acelerando um processo fisiológico da planta que tem um desgaste energético muito grande e que não tem como dizer que não, ela vai afetar significativamente o potencial de produção lá na frente.
Entendi. Ou seja, a gente tem que observar todos esses detalhes e torcer para que as chuvas se restabeleçam então, né, Fernando? Pelo menos para que a soja possa se desenvolver aí de forma mais significativa aí para o produtor, né? O milho já tem a sua perda implantada, a soja também começa a sentir aí a falta de chuva, mas o poder de reação da soja ainda é maior, né, Fernando?
O que nós temos que pensar aqui nesse momento é nós estamos precisando urgentemente de uma chuva,
uhum,
para que, digamos, o milho, esse grão que formou, seja ele metade ou espiga inteira, consiga fazer um enchimento normal, que hoje é a água que vai fazer esse enchimento ficar extremamente maior do que ele já está, senão esse grão também começa a ficar pequenininho e não vai dar peso, né? E a soja da mesma forma, porque a soja, no que vier uma chuva, a tendência natural dela é expandir esse crescimento dela.
Uhum.
A partir do momento que ela começar a expandir, aí sim pode vir o reprodutivo, porque você já vai ter o fechamento de entrelinha e começa o processo natural. Mas como eu te falei, houve um atraso nessa semeadura da soja, e isso é que dificultou, digamos, esse melhor desenvolvimento inicial da cultura, que hoje nós já estaríamos praticamente entrando em períodos reprodutivos aqui em épocas tradicionais.
Entendi. Meu caro, vamos então ficar de olho aí nos mapas meteorológicos e mais do que isso, não só olhar mapa, né? Que as chuvas realmente aconteçam de fato nas lavouras aí nessa região central do Rio Grande do Sul. Agradeço muito, viu, Fernando, a sua atenção com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Aproveito para te desejar um ótimo 2020 e contamos aí com a sua participação também aqui no Notícias Agrícolas ao longo de 2020 para pontuar para a gente o desenvolvimento das safras por aí nessa região que é tão importante. A região da Cotrijal. Obrigado, viu?
Nós que agradecemos, desejamos da mesma forma um final de ano feliz para todos nós, esperando essa chuva como um grande presente de entrada de ano, para que a gente saiba muito bem que o agronegócio move cidades e move país. E nós precisamos dessa chuva para justamente podermos entregar aquilo que a gente sabe muito bem que é a rentabilidade aos produtores, que é o que gira nas cidades, enfim, para todos nós, né? Então, para todos nós, um feliz 2020 e conte sempre com a gente aí.
Obrigado, Fernando. Um abraço para você. Fernando Martins, coordenador técnico da Cotrijal, falando com a gente direto lá de Não Me Toque, no Rio Grande do Sul. Daqui a pouco a gente volta com outras informações, vamos analisar junto com o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, que vem por aí, se o pessoal pode ficar tranquilo, principalmente nessas regiões que a gente acabou conversando hoje de manhã. Daqui a pouquinho, na sequência, então, tem o INMET para você.